Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Esta é a terceira audição de hoje no âmbito do debate na especialidade da proposta de lei 264-12 do Governo, que eu me dispenso a esta hora de, enfim, de reler a sua designação oficial, mas que fundamentalmente transpõe diretivas relativas ao mecanismo de resolução decorrente do processo de União Bancária e alterando nessa medida também a legislação nacional relevante para a matéria. Esta terceira audição de hoje é ao Banco de Portugal. Eu sou um dos representantes do Banco de Portugal, a doutora Adelaide Cavaleiro, diretora do Departamento de Estabilidade Financeira, e o doutor José Brito Antunes, diretor adjunto do Departamento de Serviços Jurídicos, a quem agradeço a participação neste, institucionalmente a participação neste debate, no âmbito da colaboração exemplar que ao longo desta legislatura nós temos mantido intensamente com o Banco de Portugal, nos vários modelos de participação aqui nos nossos trabalhos, e a quem a título pessoal também desejo um bom ano, dado que este é também aqui o primeiro ano de audições que aqui temos vindo a realizar. Dou desde já a palavra à doutora Adelaide Cavaleiro para uma intervenção inicial.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, é com muito gosto que estamos aqui para prestar quaisquer esclarecimentos acerca da proposta de lei, abreviando, que, entre outras coisas, procede à transposição da Diretiva da Recuperação e da resolução das instituições de crédito e de determinado tipo de sociedades financeiras. Na alocução inicial, eu não me iria prolongar, visto que, por um lado, dado a adiantada hora e o cansaço que todos devem ter, e por outro lado, porque também eu julgo que o parecer que o Banco de Portugal teve a oportunidade de fornecer ao Governo acerca da proposta de lei, que aliás consta do site desta Comissão, é ele próprio autoexplicativo acerca dos principais, digamos, características e orientações do projeto. Nesse sentido, eu gostaria apenas de fazer um muito breve enquadramento, sob controle do meu colega José Brito Antunes, acerca da discussão, da negociação desta proposta de diretiva e do projeto de regulamento que a acompanha. Eu poderia recuar até, como diz ainda agora o Dr. José Brito Antunes, um bocadinho a brincar até à crise financeira de 1929, não vou ficar por aí. Irei só até ao início do mercado interno dos serviços bancários e até à fase em que a produção legislativa comunitária se centrava sobretudo na discussão através do processo normal entre a Comissão, o Conselho e o Parlamento de diretivas que nós chamávamos diretivas de harmonização mínima, portanto que permitiam diversas opções e diversas discrecionalidades aos Estados-membros. Esse movimento permitiu na União Europeia um grau de convergência grande dos regimes prudenciais, micros, e permitiu, pelo menos para os mercados financeiros por grosso, não tanto para os de retalho, uma certa integração financeira entre os mercados. Integração financeira é essa que se veio um pouco a provar, apesar da entretanto criação da União Económica e Monetária, se veio um pouco a provar estar, digamos assim, construída sobre bases que não seriam provavelmente as suficientemente sólidas para enfrentar problemas como aqueles que surgiram desde meados de 2007. E todos nós assistimos, não vamos repeti-lo aqui, à fragmentação dos mercados na União Europeia, há necessidade, por exemplo, dentro da área do euro, de o próprio BCE substituir por vezes aos mercados monetários na transmissão dos fluxos de financiamento à economia. Finalmente, a chamada crise da dívida soberana, algumas vezes criada por próprios desequilíbrios macroeconómicos que se tinham gerado nos países, noutros casos criados por problemas que nasceram no sistema bancário. E, sobretudo, quando esses problemas nasceram no sistema bancário, assistimos a um movimento de salvação de bancos, um movimento generalizado de bailouts e de salvação de bancos, muitas vezes à custa ou quase sempre à custa do dinheiro dos contribuintes. Isso levou ao entendimento de que não era possível ter um mercado interno de serviços financeiros, uma União Económica Monetária a funcionar, sem se reforçarem, digamos assim, determinados traves mestras ou pilares. Eu não gosto muito da palavra pilares porque tem alguma conotação também com Basileia III, mas de alguns pilares, digamos, da construção ou da arquitetura financeira na União Europeia. Esse projeto chamou-se Projeto União Bancária, como todos sabemos, e esse projeto partiu de uma ideia que, afinal de contas, era uma ideia muito simples. Nós tínhamos convergido, tornado praticamente semelhantes as regras que procuravam minimizar os riscos a que os bancos estavam expostos, e essas estavam minimizadas, eram iguais, havia um certo reconhecimento dessas legislações e regulamentações nacionais, mas o certo era que se algum problema aparecesse, fosse ele idiosincrático de uma grande instituição, fosse ele de natureza mais sistémica, quem acabava por pagar e quem pagou a crise nos bancos foram os contribuintes nacionais. E, portanto, não tinha havido qualquer movimento, digamos assim, de europeização, digamos assim, nesse domínio. Daí que, com a União Bancária, o que se procurou, por um lado, foi reforçar o pilar da prevenção, através da construção de um mecanismo de supervisão único, que tem subjacente, do ponto de vista regulamentar, a principal peça regulatória é a CRD4 e a CRR, que esta Assembleia já teve a oportunidade de apreciar, mas também agora um novo pilar, que parte do reconhecimento que é também necessário harmonizar de uma forma reforçada e mesmo criar um mecanismo único de resolução de bancos. E um mecanismo único de resolução de bancos, que é à semelhança do que já sucede em Portugal desde 2012, é acoplado um fundo de resolução também único, que terá um grau de mutualização das contribuições que será crescente, creio, até 2023. A peça, digamos assim, de harmonização que sustenta depois o mecanismo único de resolução e o fundo de resolução único é exatamente esta diretiva de recuperação e de resolução que está agora em apreciação nesta Câmara. E que trata também da terceira perna, a mais frágil, digamos assim, da União Bancária, porque parte de situações ainda mais diferenciadas, que é um reforço da convergência dos sistemas de garantia de depósitos. Portanto, há que também, digamos assim, nesta peça legislativa, esforços no domínio, por exemplo, da cooperação entre os sistemas de garantia de depósitos, da uniformização do financiamento dos fundos de garantia de depósitos, da harmonização dos depósitos garantidos, de uma harmonização reforçada dos depósitos cobertos pelos sistemas e dos depósitos excluídos do sistema, mas, digamos assim, não há ainda um sistema de mutualização no domínio da garantia de depósitos. Esta diretiva é, portanto, como eu dizia, uma peça que vai servir de alicerce a um sistema que vai ser único e que vai ter desculpem os meus inglesismos, mas de vez em quando vão aparecer, mas vai ter um comitê de resolução único e que vai ter o tal fundo de resolução único. Este sistema, e é bom entender esta diretiva e este regulamento nesse sentido, este sistema vai se ocupar, tal como, peço perdão, o BCE hoje se ocupa da resolução direta de um conjunto de instituições de crédito. Ou seja, tal como hoje sucede com o sistema único de supervisão, o papel que é aqui atribuído a autoridades de resolução nacionais vai passar a ser atribuído a um comitê de resolução único. O que quer também dizer que algumas das opções que ainda prevalecem nesta diretiva, que ainda é chamada uma diretiva de mínimos, se tornarão, aliás já se tornaram formalmente, porque a partir de 1 de janeiro de 2015 o sistema está teoricamente, digamos assim, criado, apesar de se supor que só entrará em funcionamento no início do próximo ano, vai haver uma autoridade única europeia, na qual terão assente naturalmente os Estados-membros. E quais Estados-membros? Bom, os Estados-membros dos países que pertencem também ao sistema único de supervisão, e em que, entre outros assuntos, se tratará de medidas de resolução aplicáveis em instituições de crédito desses Estados-membros, que sejam consideradas significativas no domínio do sistema único de supervisão e ou que tenham atividade transfronteiriça. Neste momento está-se a tentar densificar o conceito do que é atividade transfronteiriça. É uma peça que, portanto, ainda não está, digamos assim, terminada. Do ponto de vista da legislação, ela está terminada. Há um regulamento 806/2014, estou a dizer bem, de julho, e que vai transformar o sistema num sistema unificado. E num sistema unificado em que, portanto, para um conjunto alargado de ICs, nós não vamos ter harmonização máxima. Portanto, não vai haver... Há um papel, digamos assim, de influência das autoridades de resolução nacionais, mas para um conjunto de instituições, a decisão final sobre o tipo de medida, a seleção da medida e a aplicação da medida será uma decisão que é centralizada. Isto é importante notar, porque, digamos assim, esta diretiva para um conjunto muito significativo de instituições de muitos sistemas bancários da União Europeia é uma diretiva quase de transição, não a podemos ler sozinha. Aliás, ela vai balizar na prática a atuação das autoridades de resolução nacionais num prazo muito curto, portanto, no prazo de um ano. E, portanto, se há ideia... E isso sucede na diretiva quando a lemos isoladamente. Se há a ideia que, em matéria de medidas de resolução, elas foram alargadas, elas foram ampliadas, foram concedidos maiores poderes de resolução às autoridades de resolução nacionais, bom, essa ideia tem que ser lida como onde está a autoridade de resolução nacionais, leia-se daqui a 12 meses uma autoridade centralizada para muitas instituições. Esta maior limitação na atuação, digamos assim, da atuação das autoridades nacionais nota-se, aliás, noutros domínios, alguns dos quais são também tocados por esta peça legislativa, e eu dava só o exemplo da recapitalização externa obrigatória com recurso a fundos próprios, conforme agora foi também alterada. E julgo que, não sei se traz alguma coisa para complementar, mas digamos que para contextualizar ficaria por aqui. Obrigada.
Muito obrigado, Doutora, por esta intervenção inicial. Vamos passar à fase de debate. Dou desde já a palavra pelo Partido Socialista ao Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar os elementos do Banco de Portugal. E começar com uma pergunta à Doutora Adelaide Cavaleiro sobre o papel do Fundo de Resolução. O papel do Fundo de Resolução pretende funcionar como um seguro que mutualiza em todas as instituições financeiras o risco da salvação de uma. E uma das dúvidas que nós temos tido, e o caso, é difícil falar disto sem falar do caso do BES, nós temos esta situação insólita, transpor uma diretiva que parcialmente já foi concretizada com medidas que foram antecipadas, portanto estamos a discutir na especialidade, uma proposta de lei cuja realidade prática já existe, está aliás ali na sala ao lado. E uma das dúvidas que nós temos tido é possível um seguro que não está capitalizado funcionar como um seguro, ou um seguro não capitalizado, quando é mobilizado, funciona na realidade como o seu contrário? Ou seja, em vez de proteger o sistema de crises sistémicas, agrava a crise sistémica na medida em que expõe um conjunto de bancos ao risco de outra instituição. Obviamente, se as contribuições periódicas e todos os outros tipos de contribuições que financiam o fundo já tivessem capitalizado o fundo no montante suficiente para acudir a uma instituição, esta questão não se colocava, mas existindo o fundo apenas em termos formais, esta questão parece que se coloca. Não funcionará o fundo como agravador da crise, ou seja, frustrando os seus objetivos iniciais. O esta pergunta já foi feita, aliás, já a fiz ao Governador do Banco de Portugal e já a fiz à própria Ministra das Finanças. Não, porque a responsabilidade do ou melhor, não havendo, entra dinheiro dos contribuintes, portanto o risco passa para os contribuintes no caso de um fundo não estar capitalizado. O problema é que a resposta de, bem, é dinheiro dos contribuintes, mas o risco não é dos contribuintes, porque o fundo, em última instância, é da responsabilidade dos bancos, coloca um problema até de estabilidade financeira, que é, ainda ninguém percebeu como é que esta capitalização do fundo será feita e como é que o risco dessa capitalização será tido em conta no balanço dos bancos, sendo certo que alguma coisa tem que constar dos balanços dos bancos, porque não pode haver um compromisso que existe, mas não é de ninguém. Se não é do Estado, tem que ser de alguém. E se não é do Estado e é dos bancos, em que medida é que isso reflete no balanço dos bancos, com que prazos temporais, em que montantes? Portanto, se pudesse explicar um bocadinho melhor essa situação, era importante. Outro aprende-se com as diferentes fases em que o supervisor barra entidade de resolução intervém. Porque, obviamente, a resolução é a medida última, é só já falhados ou não tendo funcionado todos os outros passos, a resolução é. Eu posso esperar, não. Não. Eu, a resolução é sempre a medida limite. E mais uma vez regressando ao BES, uma das dúvidas que têm sido colocadas por várias pessoas, por vários deputados do Partido Socialista, nomeadamente, até na Comissão de Inquérito, é: será que foram mesmo cumpridos todos os passos? E será mesmo que a resolução foi uma decisão, uma escolha limite, quando tudo o resto tinha falhado, ou se foi a decisão que estava disponível na altura, por razões que não vou agora tratar, exigência do Governo, não vou agora tratar disso, mas porquê é que isto me parece importante? Porque até que ponto é que a segurança jurídica de uma medida como a resolução pode ser posta em causa se todos os passos anteriores não forem, se não foram feitos corretamente? Ou seja, se havia medidas de corretivas que podiam ser tomadas e não foram tomadas e se opta pela resolução, qual o impacto jurídico dessa escolha? Se é que existe? Tem a entidade de resolução que fundamentar, quando da decisão de resolução, a não disponibilidade de outras medidas que precedem a medida de resolução? Isso é ou não necessário fazer? Que tipo de fundamentação é que é necessária dar para a medida de resolução? Uma das justificações que têm sido dadas pelo Banco de Portugal é a falta de tempo. Não havia tempo para a recapitalização. Eu leio esta diretiva e leio as alterações de regime que foram feitas em 2012 e vou lendo as várias alterações de diretivas que foram neste tempo e não vejo a falta de tempo como uma justificação. Aliás, uma coisa que vem aqui nesta diretiva é que o processo de resolução é tão ou mais complexo do que o processo de recapitalização. Não é uma decisão simples, aquela ideia de que não tínhamos tempo para a recapitalização, mas só temos tempo para a resolução, parece-me difícil de sustentar. Outra questão que foi aqui levantada pela CMVM tem a ver com o bail-in. Essa questão se calhar já se colocava a quando a recapitalização pública, em que já havia mecanismos de imposição de perda a credores e acionistas. Não é exatamente a mesma coisa que o bail-in, mas é semelhante, parece-me. E uma das preocupações da CMVM tem a ver com a entrada em vigor desta lei. Que títulos é que são abrangidos? Qual é a posição do Banco de Portugal sobre a necessidade de estes títulos que podem ser mobilizados para o bail-in só poderem ser títulos que foram emitidos especificamente com essa informação? Ou seja, de que tratam-se de valores mobiliários suscetíveis de, na eventualidade de uma medida de resolução ou outra, esses títulos serem transformados em capital ou todas aquelas medidas que constam desta diretiva, não são só transformadas em capital, redução do seu valor nominal, etc, etc, etc. Qual a posição do Banco de Portugal, também do ponto de vista da segurança jurídica de tudo isto, de só poderem ser admitidos esses títulos que foram especificamente emitidos nessa condição? Finalizar, uma pergunta que também fiz há pouco à CMVM, que se prende com aquela questão de acionistas e obrigacionistas não poderem ficar pior numa situação de resolução do que ficariam numa situação de liquidação do banco. A pergunta é qual é a data relevante, ou seja, qual é o valor, qual é a situação de balanço relevante para aferir o que seria a situação do banco na eventualidade de uma liquidação. E agora uma pergunta muito concreta que tem a ver diretamente com o BES, se calhar esta faço ao Dr. José Brito Antunes, Diretor Adjunto do Departamento de Serviços Jurídicos, tendo sido a resolução definida no dia 3, tendo sido a garantia de Angola revogada no dia 4, a que é que têm direito os acionistas e obrigacionistas do BES? Têm direito ao valor que ocorreria no caso de uma liquidação, mais a garantia ou não? Se pudesse também explicar um bocadinho qual a situação concreta aplicável neste caso ao BES e à garantia de Angola, também seria importante. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Adelaide Cavaleiro, pelo que percebo depois, passando a palavra ao Dr. Brito Antunes, tem a palavra para responder.
Dr. João Galamba, antes de mais, a questão da segurança jurídica e o facto do próprio seguro poder ser um instrumento perverso quando o fundo, seja um fundo de garantia de depósitos, seja um fundo de resolução, não está suficientemente capitalizado e, portanto, os riscos acabam por, de uma forma ou de outra, irem reverter para as instituições participantes nos mesmos fundos. Estes sistemas são importantes até pela disciplina de mercado que impõem às instituições que nos participam. Nós não podemos ter a veleidade de termos fundos de garantia de depósitos e fundos de resolução que estejam em situações de capitalização que lhes permitam acorrer a 50% dos sistemas bancários em caso de indisponibilidade de depósitos ou de medidas de resolução. Isso não existe em qualquer país no mundo, mesmo em países em que, como no nosso, o Fundo de Garantia de Depósitos é dos mais capitalizados da Europa, em termos de cobertura. Portanto, isto é uma questão temporal também. O risco ir-se-á diluindo no tempo, à medida, digamos assim, que estes fundos vão sendo fundeados, passo um bocadinho a repetição, mas a alternativa era não os termos. E eu perguntaria então qual era o mecanismo possível, do ponto de vista financeiro, para não transferir para os contribuintes, digamos assim, os encargos que possam resultar de uma indisponibilidade de depósitos ou de uma medida de resolução. Portanto, se o conseguirmos descobrir, de certeza que estamos a criar uma união bancária muito mais segura do que aquela que temos agora, mas estamos numa situação melhor do que estávamos há 10 anos atrás. Relativamente ao bail-in e às classes de títulos, digamos assim, que podem integrar esta nova medida de resolução, digamos assim, prevista agora de forma expressa. O que nós tínhamos, Dr. José Brito Antunes, sob o seu controle, eu sou economista, o que nós tínhamos na nossa legislação era um princípio geral de diluição do valor dos acionistas e dos credores subordinados das instituições. E dos acionistas porque vai da própria definição de acionista de uma sociedade anónima, que é a primeira a perder as perdas, e dos credores subordinados, porque geralmente esses instrumentos subordinados já continham em si próprios cláusulas, os seus termos de referência já previam a capacidade de absorção de perdas em determinadas situações. Outra coisa diferente é a criação de instrumentos que até podem não reunir as condições para pertencerem aos fundos próprios ou serem considerados como fundos próprios das próprias instituições, mas que mesmo assim prevejam cláusulas que permitam, digamos assim, a redução do seu valor ou a sua conversão em ações ordinárias. E, portanto, a situação, há que distinguir a situação daquilo a que eu chamo, digamos assim, a repartição de encargos entre o estoque de títulos, que neste momento já pode, digamos assim, ter, como diria o inglês, write-downs, ou ser mesmo suprimido o seu valor, da situação de novos títulos. Portanto, não estamos a partir, digamos, do zero. E agora dava-te a palavra acerca da data no valor.
Doutor Brito Antunes.
Obrigado, Adelaide. Não, voltando à primeira questão, gostava de dizer algo sobre a questão que colocou relativamente ao Fundo de Resolução, que me parece importante. Nós, de facto, em 2012, antecipamos, nós, Portugal, antecipamos em grande medida este regime da diretiva. Mas não há dúvida que o regime previsto na diretiva vai muito mais além, em muitos aspectos, do que o regime que nós dispunhamos à data da resolução do BES, designadamente num aspecto importante que tem a ver com a primeira pergunta que colocou, que é, vai ser provavelmente muito difícil, ou os casos serão excepcionais, os casos em que os fundos de resolução e o Fundo de Resolução Europeu vão intervir. Porque provavelmente o mecanismo de resolução mais utilizado será o mecanismo de recapitalização direta das instituições. Interna das instituições, ou seja, o mecanismo do bail-in. E para além do mais, esta intervenção do Fundo de Resolução aparece balizada por um critério, não é? Os acionistas e os credores que tenham créditos elegíveis têm que ter absorvido pelo menos 8% em termos de perdas relativamente aos passivos da instituição, e o Fundo de Resolução não pode prestar apoio financeiro acima de 5% do valor desses passivos. Portanto, a intervenção do Fundo de Resolução vai ser muito mais limitada e provavelmente vai ocorrer em situações muito mais excepcionais, protegendo, nessa medida, quer o sistema bancário, quer os contribuintes. Quanto à questão do tempo na recapitalização, são sobretudo questões de trâmite. A medida de resolução, enfim, não é, este não é provavelmente o fórum próprio para falar da questão do BES, mas conceptualmente, não, mas a medida de resolução do BES, ela funda-se juridicamente, e aliás isso está nos fundamentos da deliberação tomada pelo Banco de Portugal, funda-se no que acontece a 30 de julho nos factos sucessivos que ocorrem depois de 30 de julho. Portanto, não se funda em nenhum outro facto anterior a essa data. É o que ocorre nesses dias finais da semana que termina, salvo erro, no dia 1 de agosto, não é? Exatamente. Que determinam a medida de resolução. E, portanto, nesse curto espaço de tempo, as de facto as únicas medidas possíveis seriam a resolução ou a liquidação da instituição. Relativamente à questão do no credit worse off, enfim, não gostava de responder em concreto à sua questão só por uma razão, mas vou dizer porquê. Porque está em curso a avaliação independente a cargo da Deloitte, que vai, obviamente, tratar todas essas questões. E eu não queria, enfim, antecipar-me aos resultados dessa avaliação, que será, obviamente, que os resultados serão depois disponibilizados. Obrigado.
Muito obrigado.
Houve uma pergunta que não foi, que é como é que as obrigações de capitalização, o fundo tem que ter 1% dos depósitos cobertos, agora não me lembro exatamente, até 2024, como é que essa responsabilidade, que é uma responsabilidade dos bancos, vai ser transferida para o balanço dos bancos, que ela tem que constar de alguma maneira do balanço dos bancos. Portanto, como é que isso vai ser feito, em que termos é que vai ser feito?
Doutora.
Em termos prudenciais, é uma posição em risco sobre os bancos, com exceção do próprio banco, e, portanto, ela é ponderada para efeitos de fundos próprios de acordo com a média ponderada do ponderador das restantes instituições de crédito. No nosso caso, se utilizarmos o método standard da CRD4 e tendo em atenção que, salvo erro, só temos um banco que não tem 100% de denotação de risco, a ponderação deve andar à volta dos 90%. Mas é considerada para efeitos de fundos próprios e de requisitos.
Muito obrigado. Vamos passar ao PSD. Senhor Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a Sra. Adelaide Cavaleiro e o Sr. José Brito Antunes, relativamente às informações que nos trazem acerca deste tema que tanto tem preocupado nos últimos meses o país em geral, e tanto, mas que deve preocupar todas as autoridades, sejam as de supervisão, sejam as autoridades governativas deste país, sejam os deputados na Assembleia da República, e este tema naturalmente deve ser tratado com toda a responsabilidade que merece, tendo em consideração que estará em causa um princípio que, do nosso lado, reputamos de muito importante, que é a estabilidade financeira do país e o financiamento à economia. Estas medidas são más notícias quando se lança mão destas ferramentas, e nessas circunstâncias haverá que acautelar o mais possível, portanto, todos os prejuízos que, por vezes, a tomada deste tipo de medidas possam causar. Denoto e saliento que esta legislação, do lado que são os temas da resolução, acompanha muito a diretiva europeia. Não o faz na mesma circunstância relativamente à questão macro que se coloca, que são os contribuintes. E quando digo que não se faz na mesma proporção, diria que é ao contrário, na medida em que esta legislação, e é pena que as bancadas da oposição não estejam aqui de momento para ouvir, esta legislação vai mais longe que a própria diretiva no que toca à defesa do interesse dos contribuintes e dos pequenos depositantes. E, portanto, isto tem que ser salvaguardado. Nós, durante esta tarde, tivemos aqui algumas questões sobre este tema e, por vezes, ficou no ar a ideia de que, não sendo esta legislação o remédio ou o xarope para a resolução desta crise, vai ser com toda a certeza esta solução que vai resolver o que está ali na sala ao lado. Ou seja, é exatamente para não termos aquilo que está ali na sala ao lado que esta legislação tende a ser tomada. E nessa circunstância, todos sabemos os riscos que temos perante situações que, por vezes, são incontroláveis. De resto, o exemplo do BES, que eu não queria para aqui chamar, mas que é mais evidente, disse foi uma realidade. Tivéssemos nós, o país, estas diretivas transcritas, porventura, os problemas e as dúvidas que agora se colocam não se colocariam. Ainda assim, penso que o Governo, e bem, na altura deitou mão daquilo que já eram ferramentas disponíveis em termos de União Bancária, em termos de diretiva que estaria para sair, e a seu tempo colocou em cima da mesa a solução que entendeu na altura mais interessante, ou eu diria importante, para a resolução do BES, sem que com isso os contribuintes viessem a ser penalizados de forma substancial. De resto, as notícias que têm vindo a ocorrer traduzem um interesse crescente na compra do novo banco, e isso também são boas notícias relativamente àquilo que poderão ser os prejuízos finais para as entidades ou as contrapartes desta situação no fundo de resolução. Há aqui questões que eu acho que não estão esclarecidas no âmbito da legislação, muito provavelmente com o decorrer desta especialidade, com a vinda amanhã da Sra. Ministra, poderemos com certeza aflorar. Mas há aspectos do ponto de vista, também já aqui de alguma forma levantados pelos tantos partidos, que devem servir, e de resto também foram levantados pela própria Associação Portuguesa de Bancos, no que toca, e esta eu parece-me que são os mais pertinentes, no que toca, por exemplo, a questões fiscais relacionadas com a medida de resolução, que não estão ainda definitivamente esclarecidas. Por outro lado, o regime, a herança do regime do banco em situação de resolução, quando passa para o banco de transição e posteriormente para o adquirente final, e no que toca mais diretamente a regimes de mais-valias, transferências de benefícios fiscais, que são aspectos contabilísticos, naturalmente, mas que se traduzem, no final da linha, a aspectos substanciais para, e eventualmente, os prejuízos daí que advêm desta solução não fiquem, sejam minorados, não sei se este é o termo mais correto, mas sejam minorados. E nessa circunstância, portanto, são as dúvidas que, do ponto de vista daquilo que é a audição ao Banco de Portugal, eu tinha. Houve aqui um aspecto que me saltou, que agora está a escapar, da intervenção da doutora. Eu, entretanto, se me ocorrer, depois colocarei de novo a questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora, tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sobre a questão de que o legislador português adotou nesta proposta de lei uma posição de maior proteção dos contribuintes do que sucedeu noutros ordenamentos jurídicos da União Europeia, eu agradeci ao Sr. Deputado que me desse um ou dois exemplos, porque eu sinceramente não estou a conseguir visualizar.
Não, eu disse que a proteção aos contribuintes vai para além de tudo.
Deputado, não sei se para registro, se quiser, se foi
interno. Eu não referi, não comparei com países. Eu disse é que em termos daquilo que era o acompanhamento da diretiva, em matéria de resolução, esta legislação acompanha a diretiva. Mas em matéria de proteção aos contribuintes, ela vai mais longe que a própria diretiva, na minha opinião. Portanto, ou seja, protege mais os contribuintes do que aquilo que a própria diretiva nos indica.
Obrigado.
Eu o único exemplo de que me recordo, mas é um exemplo que vai valer para o ano, sobretudo 2015, é um exemplo relativo aos créditos elegíveis, em que, de facto, os créditos de pessoas singulares e de pequenas e médias empresas acima de 100 mil euros serão ressarcidos durante o ano 2015 e depois beneficiarão, mesmo assim, de um privilégio acreditório geral. Relativamente a questões fiscais ligadas ou não à herança do banco, Sr. Deputado, como compreenderá, nós, enquanto supervisores reguladores, damos toda a assessoria jurídica ao Governo em matéria de preparação de leis, exceto sobre questões fiscais, a menos que elas revistam também uma componente prudencial. Obrigada.
Obrigado. Vamos passar então ao CDS. Sra. Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a doutora Adelaide Cavaleiro, o doutor José Brito Antunes, agradecer a vossa presença e os vossos contributos. Tivemos a oportunidade de analisar o parecer prévio que o Banco de Portugal também facultou e elaborou na altura a pedido do próprio Governo. De facto, a discussão da transposição destas duas diretivas para a legislação interna é de inteira relevância. Sabemos bem que o regime jurídico das instituições de crédito e das sociedades financeiras, em parte, já previa e já antecipava algumas das soluções que a própria diretiva agora corporiza, mas quer uma, quer a outra, vão de facto mais longe sobre vários aspectos, nomeadamente num mecanismo que a nós nos parece inteiramente relevante, que é consolidar o caráter extraordinário de recurso a fundos públicos no que toca à atuação, digamos assim, quando está em causa a solvabilidade ou um processo de dificuldade das instituições financeiras. Mas, da leitura que podemos fazer, antecipamos, e peço-lhe que me confirme se assim é ou não, que de facto a forma como as diretivas vão ser transpostas implicam um reforço ao nível dos poderes de atuação do próprio Banco de Portugal, nomeadamente ao aumentar o nível e o tipo de entidades sobre as quais este papel, digamos, de atuação e de supervisão do próprio Banco de Portugal se pode impor, mas também ao nível da clarificação dos mecanismos através dos quais estas medidas de resolução podem ser implementadas. E é importante que fique claro também que estas diretivas, ou a diretiva especialmente de recuperação e resolução bancária, na forma como é transposta, continua a prever que, caso assim seja entendido, continua a ser possível o recurso à recapitalização com capitais públicos. Portanto, é evidente que nós temos estado aqui a concentrar-nos sobretudo nos mecanismos de resolução e muito também à conta daquilo que é o ponto e o caso mais mediático que neste momento está em curso, tem a ver com a resolução do Banco Espírito Santo, mas a verdade é que essa possibilidade mantém-se em aberto. Não posso deixar de fazer referência, há pouco o Sr. Deputado João Galamba fazia nota relativamente àquilo que foi a questão que o Sr. Governador do Banco de Portugal referiu quanto à falta de tempo foi justificada na medida em que não havia disponibilidade de capitais privados para fazer a recapitalização do banco e a recapitalização por via de capitais públicos não era uma opção que estivesse em cima da mesa. Mas se é verdade que nós não podemos, criar um fundo de resolução que esteja de tal forma dotado e capitalizado que torne inviável a própria atividade financeira dos bancos, também é verdade que, então, temos que ir pelo caminho que a mim me parece mais execuível e mais óbvio, e peço à doutora Adelaide Cavaleiro que assim, que o confirme se assim é ou não, porque, de facto, parece-me que o caminho de reforço do quadro regulatório que tem vindo a ser feito nos últimos anos é justamente aquele que cria um quadro legislativo mais sólido, que por sua vez contribui para que seja minimizado o risco sobre o sistema, que vai minimizar a hipótese de ter que haver o recurso a uma situação limite, como é, por exemplo, um mecanismo como este de resolução, ou como seja um mecanismo de intervenção com recurso a fundos públicos. E, portanto, parece-me que o caminho tem que ser claramente por aqui. Nós podemos questionar se vamos a tempo ou se não vamos a tempo, se devíamos ter feito mais cedo ou mais tarde. Mas parece-me a mim que, de facto, e não foi só na União Europeia, e não foi só na zona euro que houve problemas, e que, de facto, um problema ao nível do sistema bancário e do sistema financeiro, em alguns casos, de facto, teve consequências fortíssimas, mas a verdade é que Portugal tem um sistema regulatório de supervisão que acaba por ser exemplo e, embora estejamos a quente a fazer um debate sobre uma matéria que é bastante sensível, convém que tenhamos também aqui uma clarividência ao perceber que estamos a legislar em abstrato. É verdade que em paralelo e em simultâneo há um caso onde um mecanismo de resolução está aplicado, mas parece-me que abonará a favor daquilo que seja o futuro e eventuais situações em que tenha que haver este tipo de intervenção, que tenhamos o distanciamento suficiente que não nos faça perder a objetividade quando está em causa a regulação sobre uma matéria tão relevante quanto esta. E era isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Doutora, é a palavra.
Eu irei primeiro responder de uma forma geral e depois o Dr. José Brito Antunes complementará na medida que considerar adequado. É verdade que esta diretiva reforça os poderes do Banco de Portugal. Como a senhora deputada sabe, o Banco de Portugal foi designado como autoridade de resolução e, portanto, a diretiva vem reforçar os poderes do Banco de Portugal, mas deve frisar-se que os reforça não apenas enquanto autoridade de resolução, mas também enquanto autoridade de supervisão. Eu pedi à minha equipa para me fazer aqui a lista de todos os artigos em que isso sucede, são 5 páginas, portanto eu não vos irei amassar com essa lista, mas dar-vos aí 2 ou 3 exemplos. Por exemplo, no plano da atuação do banco enquanto autoridade de supervisão, o banco tem uma capacidade acrescida na análise, na autorização parcial ou total ou na recusa dos chamados acordos de apoio financeiro intragrupo. Isso está, digamos, corporizado ainda na parte, no bloco relativo às medidas de intervenção corretiva e, portanto, estamos no domínio dos artigos 116-R e seguintes da proposta de lei. O Banco de Portugal tem também poderes reforçados nos domínios de obrigatoriedade ou determinação de alterações nas estruturas legais, nas estruturas financeiras, nas estratégias de gestão das instituições, isto também no âmbito das medidas de intervenção corretiva. Num segundo plano, no plano de autoridade de resolução, há de facto uma densificação e aditamento de poderes do Banco de Portugal, nomeadamente no domínio da capacidade de determinar a redução ou a eliminação de constrangimentos à resolubilidade de uma instituição. Portanto, esta medida é uma medida importante, está também no artigo 116-P, e o Banco de Portugal tem ainda o poder, e esse foi, creio eu, que já abordado, se não nestas sessões, noutras na porta próxima, sobre a capacidade para o Banco de Portugal eliminar ou alterar pessoas que exerciam funções não apenas enquanto membros de órgãos de administração e de fiscalização das instituições de crédito, mas também de direção de topo das instituições de crédito, que é também uma novidade trazida por esta diretiva. Finalmente, temos os novos poderes em matéria de como eu chamo, de repartição de encargos entre os acionistas e os credores subordinados da instituição, que vêm agora expressamente previstos na lei. E, finalmente, poderes de resolução ampliados, como, por exemplo, suspender obrigações de pagamento ou de entrega nos termos de um contrato, suspender direitos de vencimento antecipado ou de pagamento de juros de determinados instrumentos financeiros, e tudo isto está contemplado na primeira parte, já do título das medidas de resolução, nos artigos 145. Relativamente a outro aspecto focado pela senhora deputada, que é o da capitalização com reforço a fundos públicos. Grosso modo, e é um domínio no qual eu tenho sempre dificuldades, mas os meus colegas juristas lá do banco costumam-me ajudar, nós temos que distinguir duas situações. Aquela em que essa capitalização com recurso a fundos públicos é solicitada pela própria instituição, que agora, na nova proposta de lei, apenas é aplicável a instituições solventes e depois de se ter feito o write-down dos acionistas e dos credores subordinados, e a chamada capitalização com reforço a fundos públicos obrigatória, que é aquela que é proposta ao membro do governo responsável pela área das finanças, digamos assim, pelo Banco de Portugal. E, nesse caso, o próprio Banco de Portugal tem que fundamentar que nenhuma das medidas de resolução que estão agora disponíveis na lei são eficazes para resolver o problema e, por outro lado, tem de ser efetuado, antes da injeção desses fundos públicos, para além de todos os outros mecanismos de controle por parte da Comissão Europeia, tem que se fazer o bail-in, digamos assim, dos credores até aos tais 8% dos passivos da instituição, incluindo fundos próprios. José Brito, não sei se...
José Brito Antunes.
Gostava de acrescentar só, se me permite, muito brevemente, 2 ou 3 pontos. Gostava de insistir num ponto inicial, que é o de que, de facto, este regime da diretiva é um regime que protege mais o sistema financeiro e, obviamente, o erário público, porque haverá uma tendência natural, como disse inicialmente, para a utilização mais frequente da medida de recapitalização interna das instituições. E, portanto, o recurso ao fundo de resolução, seja nacional, seja europeu, será muito mais limitado. Portanto, esse é um ponto importante. O segundo ponto para o qual também gostava de chamar a atenção, nós já falámos nele, é que esta transposição da diretiva tem que ser vista também à luz do novo mecanismo único de resolução e à luz do regulamento relativo ao mecanismo único de resolução. É que, sobretudo a partir de 2016, porque é aí que grande parte das normas do regulamento entrarão em vigor, esse regulamento não só prevê um quadro institucional para o mecanismo único de resolução, como procedimentos de resolução, como tem normas materiais. E essas normas materiais replicam, em grande medida, o regime da diretiva. E, portanto, isto significa que as decisões relativas às instituições de crédito significativas ou consideradas significativas para efeitos do mecanismo único de supervisão, no caso português, enfim, se quiser um exemplo concreto, o Novo Banco, o Millennium BCP, a Caixa Geral de Depósitos e o BPI, e o Santander TOTE, integrado no Grupo Santander, portanto, estas instituições farão parte desse, ou estarão abrangidas por esse mecanismo único de resolução, para além de outras que tenham atividade transfronteiriça. E, portanto, o regime material, o regime jurídico material aplicável, no caso da resolução a essas instituições, é aquele que decorre, em primeiro lugar, do regulamento relativo ao mecanismo único de resolução, que, se observarem, tem mais ou menos as mesmas opções que neste momento estão presentes na diretiva e que estamos a transpor para o ordenamento jurídico nacional. Por último, só uma breve nota, muito breve, para a questão da capitalização obrigatória. Ela passa a ser muito mais difícil de justificar, porque a própria diretiva, enfim, impôs um conjunto de condições que tornam, enfim, não direi impossível, mas é preciso justificar que nenhuma das medidas de resolução cumpre as finalidades das medidas de resolução. Aliás, é o que está previsto na Lei de Recapitalização agora no artigo 16b, número 1, onde se diz que é preciso justificar que a aplicação das medidas de resolução não assegura alguma das finalidades previstas no número 1 do artigo 145c, o que significa que só aí é que se pode recorrer à capitalização obrigatória das instituições. E mesmo assim, terá que haver uma absorção de perdas por parte dos acionistas e credores de pelo menos 8% do valor total dos passivos da instituição.
Muito obrigado. Vamos passar agora ao PCP. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes do Banco de Portugal, a Dra. Adelaide Cavaleiro e o Dr. José Brito Antunes. Na sua intervenção inicial, nesta audição, a Dra. Adelaide Cavaleiro falou nos problemas do sistema bancário, nas operações de salvamento dos bancos privados e na utilização de dinheiro dos contribuintes, recursos públicos, nessas operações. Operações que foram falsas nacionalizações, como por exemplo o caso do BPM, de recapitalização ou agora o mecanismo de resolução como está a ser aplicado no BES. A diretiva europeia, que agora está a ser transposta para a ordem jurídica interna, visaria exatamente evitar isto, que no futuro, quando se verificassem novamente problemas no sistema bancário, se evitasse a utilização de fundos, recursos públicos, dinheiro dos contribuintes para salvar bancos privados. Em nossa opinião, já tivemos a oportunidade de o referir, o Governo e as autoridades europeias esforçam-se muito por criar e manter a ilusão de que o aperfeiçoamento do mecanismo de resolução seria suficiente, alegadamente, para estancar a drenagem de recursos públicos para a banca. E a primeira questão que lhe queria colocar, doutora Adelaide Cavaleiro, e ao Banco de Portugal, é se considera que as alterações legislativas que estão agora em discussão relativamente ao mecanismo de resolução impedirão no futuro a utilização de dinheiros públicos em ajudas aos bancos privados. Se pode dar alguma garantia nesse sentido? Esta é que é a questão central. É esta a questão que preocupa os portugueses. Depois de uma sucessão interminável de problemas dos bancos privados e de escândalos, em que sistematicamente se recorreu a dinheiros públicos, avultadas somas, estamos a falar de milhares de milhões de euros, o que os portugueses querem saber é se esta legislação, independentemente dos pormenores técnicos, é uma legislação, uma proposta extensa, tem 340 páginas fora as republicações. A questão central que preocupa os portugueses é saber estes mecanismos que agora estão a ser criados, estas alterações legislativas, irão no futuro impedir a utilização de dinheiros públicos ou iremos continuar a assistir no futuro esta situação verdadeiramente escandalosa de quando os bancos privados têm problemas, se vai buscar dinheiro aos contribuintes, que depois pagam isso através do aumento dos impostos, de redução de salários, redução de pensões, degradação dos serviços públicos, na saúde, na educação, etc. É esta a questão que preocupa os portugueses. E é uma preocupação perfeitamente legítima, porque não estamos a falar de situações isoladas, esporádicas, estamos a falar ano após ano de problemas no sistema bancário nacional, nomeadamente nos bancos privados, que têm levado à mobilização de imensos milhares de milhões de euros para acudir e salvar esses bancos. E esta questão, a primeira questão, pode o Banco de Portugal dizer que esta legislação é adequada e garantir que com isto estão no lugar todos os instrumentos para evitar esta situação? Aliás, nem precisamos teorizar muito sobre isto, porque temos um caso a decorrer atualmente em paralelo a esta legislação, que é o caso do BES. O Fundo de Resolução foi chamado a recapitalizar o banco, mas o que lá estava eram migalhas. Era insuficiente para recapitalizar o BES. E o Estado precisou de se endividar para depois emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução para que o Fundo de Resolução capitalizasse o BES. Ou seja, mais uma vez, foram mobilizados mais de 4 mil milhões de fundos públicos e o Governo não deu nem dá garantias de que o Estado irá recuperar todo aquele dinheiro que emprestou ao Fundo de Resolução, que por sua vez foi utilizado para recapitalizar o BES. Portanto, neste momento, estamos numa situação em que temos um mecanismo, processo de resolução, através do Fundo de Resolução, mas mais uma vez foi o Estado que teve que pôr lá o dinheiro, porque o que os bancos tinham contribuído ao longo dos anos para aquele Fundo de Resolução e que estava lá no momento, em agosto, quando foi necessário utilizá-lo para o processo de recapitalização, era claramente insuficiente, era uma pequeníssima parte daquilo que era necessário. Portanto, esta é a primeira questão. Isso aí também é pertinente noutro sentido. Depois do BPN e do desastre que aquilo representou, foram feitas um conjunto de alterações legislativas que dotavam o supervisor e o regulador de mais competências, mais poderes, no sentido, dizia-se na altura, para evitar que isto ande a acontecer. Nunca mais o Estado vai acudir e, desta forma, tapar um buraco desta dimensão. Isto aconteceu uma vez, é um caso isolado, não torna a acontecer. Isto foi o discurso, há uns anos atrás, a quando do BPN. E fizeram-se muitas alterações legislativas, a nível nacional e a nível europeu, mas um facto é que ainda há uns meses, lá tivemos o caso do BES, que ainda está a decorrer. Portanto, é uma questão que eu penso que é central esclarecer. A segunda questão, eu já coloquei à Associação Portuguesa de Bancos e à CMVM nas audições anteriores, é como é que o Banco de Portugal explica esta sucessão interminável de problemas e escândalos na banca privada. Tem que haver uma explicação para isso. A Associação Portuguesa de Bancos, por intermédio do Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, diz que lamenta, mas não explica. A CMVM também não explica e remete para a Comissão de Inquérito, a Comissão de Inquérito irá dar uma explicação do que é que se está a passar. Mas eu gostava de saber a opinião do Banco de Portugal. Como é que o Banco de Portugal explica esta sucessão, ano após ano, de problemas nos bancos privados? É porque quando há um problema, é necessário conhecê-lo, estudá-lo para se atuar. E, portanto, deve haver uma explicação, e o Banco de Portugal deve ter uma explicação para o que aconteceu, tem vindo a acontecer e continua a acontecer, porque só conhecendo a realidade, a natureza do problema, é que se consegue atuar no sentido de impedir. Será que o problema foi de regulação e de supervisão? O regulador, o supervisor falhou, esteve desatento, não tinha os mecanismos legais adequados à sua disposição? Foi um mero azar esta sucessão interminável? Portanto, aconteceu uma configuração desfavorável de astros, levou a isto? Ou as causas são mais profundas e têm a ver como nós pensamos, PCP, com a natureza privada da banca, e por isso temos defendido que é necessário que o Estado assuma o controle do sistema financeiro e da banca em particular. Entendemos que essa é a melhor maneira de evitar os riscos sistémicos no sistema financeiro, por fim acabar com a especulação financeira e também canalizar, arranjar a maneira de canalizar as poupanças para o investimento, para a economia, para o apoio às empresas e às famílias, de forma a impulsionar um crescimento económico duradouro e sustentável. Portanto, mas esta é a nossa opinião, que é conhecida publicamente, mas gostava de saber o que é que o Banco de Portugal pensa sobre isto, qual é a natureza do problema. O problema existe porquê? O que é que se passa para, ano após ano, os portugueses serem confrontados com estes problemas, e não é só confrontados teoricamente, pois são chamados do seu bolso a pagar, ano após ano, milhares de milhões de euros por isto tudo. São estas duas questões que eu gostava de colocar ao Banco de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, tem a palavra para responder.
Passo.
Então, Dr. José Brito Antunes.
Não, de forma breve, algumas das questões que o Sr. Deputado coloca, obviamente, são questões que têm que ser respondidas no fórum ali ao lado, sobretudo aquelas que têm a ver com a resolução do Banco Espírito Santo. Como compreenderá também, abstenho-me de me pronunciar sobre questões relacionadas com a propriedade dos meios de produção e com a natureza pública ou privada da banca e a sua bondade. Agora, quanto à questão que colocou inicialmente, enfim, que também eu já tinha aludido, enfim, em resposta à senhora deputada, relativo aos contribuintes e ao envolvimento dos contribuintes nesta solução, abstraindo da questão concreta do BES, aquilo que digo é que esta legislação não pode garantir em absoluto que não vai, no futuro, haver um apoio financeiro público a um problema que surge numa instituição de crédito, designadamente numa instituição de crédito. Agora, que esse apoio financeiro público, as condições desse apoio financeiro público serão muito mais exigentes, e que este novo regime vai obrigar, provavelmente vai conduzir a que outras soluções sejam utilizadas que evitem esse apoio financeiro público, isso posso garantir. Ou seja, há uma tendência neste novo regime para tornar mais exigente a utilização desse apoio financeiro público, logo mais difícil, mas isso não quer dizer que em determinadas situações ele não possa vir a ser utilizado. Portanto, essa garantia não posso dar. Já quanto ao BES, só uma pequena precisão, recordar que o envolvimento público é um envolvimento abaixo dos 3 mil milhões, dos 4 mil milhões de euros, apesar dos 4.900 milhões de euros, porque uma parte é constituída pelo empréstimo das instituições de crédito ao Fundo de Resolução e a outra parte correspondia à própria capitalização do Fundo de Resolução.
Muito obrigado. Também não registro aqui pedido de ronda adicional, pelo que me cumpre agradecer aos representantes do Banco de Portugal, Dr. Adelaide Cavaleiro e Dr. José Brito Antunes, pelo contributo dado para este debate de especialidade. Nós iremos prosseguir o debate amanhã às 10 horas, uma audição ao Ministério das Finanças. A questão já me foi colocada por vários senhores deputados. Não temos a absoluta confirmação se será a senhora Ministra das Finanças ou o senhor Secretário de Estado das Finanças. A indicação é que será um dos dois, portanto, representando o Ministério no acompanhamento desta matéria. Estão encerrados os trabalhos por hoje. Amanhã às 10 horas continuará o debate.